voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha pelo interior do estado do Maranhão. Perdi aqui um pouquinho do roteiro. Obrigado ao pessoal da TV Alternativa Rede Meio, canal 19.1, retransmitindo agora em tempo real, ao vivo. Nosso amigo Wagner Silva, grande abraço. TV São Luís, canal 8.1, direção do Paulo Falcão, é o grupo de comunicação do grupo Zildene Falcão. Pessoal de Buriticupu, grande abraço aos nossos amigos de Buriticupu, ao Nilson Brito, a todos da TV Buriti, canal 2.1, também a TV Liberdade, Santa Inês Rede TV, diretor do nosso amigo Luiz Lobo, São Bento, TV São Bento, canal 40.1. Lá, quem esteve passando por lá pela TV São Bento, né, parceira aqui da Central de Notícias do Brasil, foi o nosso colega de bancada e o nosso repórter Jalber Pereira. Foi lá dar um abraço de perto à equipe da TV São Bento. Um abraço a todos vocês aí de São Bento e região através da TV São Bento, canal 40.1. Seu Luiz Martins, Turilândia, Rede TV. Tem imagem. Olha aí, rapaz, olha aí, conferindo de perto a visita do Jalber Pereira. Aliás, tem foto do Jalber Pereira também. Olha aí, ó, Jalber, elegantemente, todo esportivo, né? Todo esportivo, fazendo a visita na região. Afinal de contas, dá de férias, né? E tá aí, TV São Bento 40.1 e Rádio Baixada FM. É essa que comanda a Baixada Maranhense, a comunicação na Baixada Maranhense. Abraço a Jalber Pereira, a toda a equipe aí. Saudades de você, fazendo falta aqui na bancada. Eu recebi também aqui a sugestão de uma matéria com esse atleta. Vamos mostrar aí o atleta. O medalhista Samuel de Jesus, ele é da cidade de Cachoeira Grande, foi medalha de prata no 35º Campeonato Brasileiro de Kung Fu, realizado em Brasília. Obrigado aí pela sugestão, vamos entrar em contato. Tem o contato do Henrique, depois vou pegar aqui o contato do Henrique para a gente conversar com ele, para falar dessa proeza aí, desse destaque dele no esporte. É importante incentivar essa nossa juventude à prática esportiva. Maranhão capacita elas, fortalece a autonomia feminina na construção civil. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Juliana Gomes. Vamos pedir desculpas aqui, entrou sem áudio. Vamos trazer o repórter Jonas Mendes de qualquer ponto da cidade com informações ao vivo. Como é que está a nossa capital? Bom dia, Jonas.
Opa, olá, bom dia, companheiros. Já estamos girando aqui pela capital maranhense, próximo ao quilômetro zero da BR-135 aqui na capital maranhense, em São Luís. O trânsito é esse aí, como você observa nas proximidades do elevado da cidade. Sol forte já nesse começo de manhã, nesta quarta-feira aqui em São Luís. Quanto a movimentação na área policial nas últimas 24 horas, tendo como base os números apresentados pelo ICRIM e pelo Instituto Médico Legal de São Luís, nós tivemos como entrada de corpos uma vítima de acidente de trânsito procedente do Socorrão 1. Tivemos também uma morte ainda que terá que ser esclarecida. O corpo permanece no Instituto Médico Legal de São Luís, procedente do hospital do bairro do Coatraque, mas ainda sem esclarecimento quanto à morte. Tivemos duas vítimas de quedas. Uma, dentre essas, uma é vítima de uma queda de rede. E tivemos uma vítima de homicídio procedente da cidade balneária de São José de Ribamar. Vítima de arma de fogo, homicídio que aconteceu ontem, no começo da tarde, aqui na nossa capital maranhense. E daqui a pouco, Na nossa segunda participação, estaremos trazendo mais informações a respeito das homenagens que foram prestadas ontem aqui na nossa capital maranhense ao Santo São Sebastião, muito especial o bairro da Madre Deus, que começou logo com missa durante a manhã na igreja de São Pedro, por conta do tempo que poderia ser chuvoso. Então a comunidade se preveniu, se precaveu e conseguiu lá o espaço da igreja de São Pedro. E à noite, uma procissão bastante movimentada nas ruas da Madre Deus, fazendo homenagem a São Sebastião. Hoje tem rodada do Campeonato Maranhense, certamente que daqui a pouco o colega Roberto Ramos vai atualizar para nós. Bom dia, amigos. É com os senhores aí no estúdio.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. Daqui a pouco ele estará também trazendo as informações a respeito dos festejos de São Sebastião que aconteceram ontem, né? Ele vai trazer os detalhes. É repórter cultural também trazendo, atualizando as matérias de cultura. Eu quero mandar um abraço com carinho muito especial para o Henrique Manta. Henrique Manta, ele é conhecido popularmente mesmo por esse nome, porque é o trabalho que ele faz. O trabalho do Henrique, eu gosto de prestigiar, né, o trabalho desses profissionais que buscam também essas inovações, e ele já é experiente nessa área. Nesse período chuvoso, acontece muitos problemas de infiltração, principalmente que as pessoas estão deixando de utilizar aqueles tradicionais telhados, né, com telha cerâmica, e estão utilizando lajes, porque a laje serve, muitas vezes tem outras finalidades, protege, e com o aumento do número de materiais impermeabilizantes, as pessoas estão mais preferindo a laje, às vezes sai mais barato do que colocar madeira e telha no seu telhado, e aí opta pela laje. E aí, quando vem o período chuvoso, muitas vezes, se a laje não estiver bem preparada, bem trabalhada, ela pode provocar um transtorno muito grande na sua residência ou no seu estabelecimento comercial. E aí é nessa hora que você precisa chamar imediatamente um profissional da qualidade do Henrique, né? Do Henrique aí, ó. Serviços de Manta, você pode chamar o Henrique. Olha o telefone do Henrique, pode deixar na tela aí a produção, para a gente incentivar o trabalho do Henrique. É o 98, claro, aqui da região metropolitana de São Luís, 98862-0367, 88620367. Aí para impermeabilizar piscinas, para impermeabilizar, são tanques, reservatórios de água que você precisar, entre em contato aí com o Henrique. Vamos aí repetir o telefone para dar tempo você anotar. Grande abraço a Henrique, juntamente com todos os seus familiares, acompanhando o programa Central Manhã. 98862-0367. Um abraço também ao Darlan e a todos que estão acompanhando o nosso programa. Nós vamos agora à região de Itapecuru Mirim e de lá, ao vivo, num ambiente natural, belíssimo, com aquele ar puro, ele, Adilson Souza. Bom dia, Adilson.
Olá, bom dia a você, Humberto Fernandes, todos que acompanham o Central Manhã. Isso mesmo, estamos aqui na parte rural de Itapecuru Mirim, é no povoado Santo Antônio 2. Humberto, a gente justamente quer trazer aqui já uns destaques de números para trazer por que nós estamos aqui. A agricultura familiar, ela abastece a população brasileira em 70% dos seus produtos. Isso é uma realidade, são dados já referenciados pelo governo federal. Não é notícia de agora, notícia de muito tempo. A gente sabe que o agro, ele produz grandes tributos para o Brasil, mas que 90% do agro vai para exportação. Então, realmente é bom para o país, porque tem mercado internacional com produtos brasileiros. Mas o que nós consumimos são produtos da agricultura familiar. E aí, na tela, a gente está vendo colhendo já o fruto disso. É que a Conab, do governo federal, está viabilizando para o país inteiro mais um tipo de fomento no início deste ano, onde várias secretarias municipais pleitearam projetos para viabilizar o programa de aquisição de alimentos, conhecido como PAA. Aí, neste momento, é a Central de Distribuição de Itapecurumirim, que foi inaugurada recentemente em parceria com o governo do estado. O governador Carlos Brandão esteve por aqui, entregou esse ambiente, que a prefeitura é parceira número um, porque as coisas acontecem, Humberto, é no município. A gente fala governo federal, governo estadual, mas tudo acontece no município. E essas imagens é do centro de abastecimento, centro de recebimento do PAA, onde 45 famílias foram aprovadas em um projeto de mais de 8 milhões para Itapecurumirim. Nesse momento, 15 famílias, 15 comunidades estão já habilitadas entregando esses produtos de frutas, hortaliças, peixe aí também tem. E aqui nós estamos justamente em uma das produções de fundo digital, que é a Jussara, o açaí para muitos. E nós temos essa oferta de produtos, e que cresce bastante aqui em Itapecurumirim, já na região do Tingidu. Nós temos grandes fazendas de Jussara se preparando para daqui nos próximos 2 anos ter uma grande também alavancada do mercado com o processo de venda para outros estados. Mas aqui no Maranhão é bastante vendido. Claro que na região sul está se vendendo muito o açaí. E Humberto, Itapecurumirim foi contemplada com esse PAA para melhorar a qualidade de vida da população, com esses profissionais que produzem nas suas áreas digitais. São pequenas áreas que somam com uma grande produção que chega para atender o município. Aqui, por exemplo, esses produtos são ofertados para ambientes públicos, como a UEMA, como o CRAS, que distribui também para outras entidades. E é por isso que a gente vai ouvir a fala da Thelma Diniz, que é a diretora do CRAS de Itapecurumirim, e o Lucas, que é do Centro de Distribuição. Eles vão falar como é que funciona todo esse recebimento, e essa é a grande oportunidade da agricultura familiar que chega para o país inteiro. Itapecurumirim faz parte. Vamos ouvir.
Com esse benefício do PAA, elas ficam muito contentes, porque são famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade alimentar, né? Então, quando a gente recebe esses produtos, a gente faz, nós temos umas famílias, né, que elas se encontram nesse perfil, e a gente faz direcionamento desses produtos para elas. Hoje nós estamos levando vinagreira, polpa de acerola, de buriti, manga, jaca, peixes. O atendimento dessas famílias depende muito da questão da quantidade de produto que nós recebemos. Mas é em média 395 aqui na sede e 395 no rural, que é o CRAS rural.
A gente faz o transporte pegando na comunidade, trazendo para cá para o centro de recebimento, onde a gente faz a distribuição dos alimentos nas caixas, se faz a pesagem na balança, e logo após a gente faz a nota de recebimento, onde uma associação, digamos, tenha 10 produtores juntos, a gente faz a nota de recebimento de cada produtor que trouxe o seu produto. A gente faz o direcionamento para a unidade recebedora, como o CRAS, o EMA, Centro de Convivência, e de lá eles fazem a distribuição.
Humberto, só para lembrar, esse caminhão, essa estrutura toda foi contemplada com a parceria do governo do estado. Carlos Brandão, como eu disse, esteve por aqui, e é bom lembrar que os prefeitos teriam que estar cada vez mais estar apaixonados pela agricultura. Nós sabemos que o estado do Maranhão é grandioso, você sempre fala disso, o próprio Sucupira lá da sua região tem esse potencial para outros produtos, por que não o Maranhão alavancar com isso? Mas eu repito, se os prefeitos municipais, atenção assessores que estão assistindo o Jornal Centro Amanhã, ouvindo através do rádio, é importante que adotem essa bandeira. Assim como Balneário Camboriú adotou a bandeira do turismo, nós aqui em Itapecuru, Maranhão todo, as prefeituras poderiam adotar a agricultura familiar, que eu tenho certeza que iria, além de melhorar a qualidade de vida, também aumentar a renda desses trabalhadores. Você concorda, Humberto?
Concordo plenamente em gênero, número e grau. Esse é um dos programas mais, eu diria assim, mais práticos que pode existir para incentivar a agricultura familiar. Aqui no estado do Maranhão, tem a parceria da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, que realizou uma belíssima feira recentemente, com a participação de vários estados nordestinos, e chama atenção também, porque além das entidades de assistência social, além das escolas, escolas, de fornecer para as escolas, aqui no estado do Maranhão também foi adotado para os restaurantes populares. Então houve uma determinação do governo do estado para que esses alimentos produzidos pela agricultura familiar tenha prioridade no fornecimento para os restaurantes populares, que oferece mais de 200 mil refeições diariamente para a população, ao custo de apenas R$1. Então, é produzido organicamente, são pequenos agricultores familiares que ali produzem além da sua capacidade de consumo interno, que pode ter agora a ser incentivados. Olha, nós temos a garantia de que tudo que a gente produzirá mais do que a gente consome, a gente pode vender e botar um dinheirinho no bolso. Então, atende os dois lados. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão passando fome, na palavra mais clara, que têm necessidade de comprar esses alimentos, com aqueles que estão produzindo e que está sobrando na sua mesa. Então, eles podem transformar isso em dinheiro. É um programa excelente, muito bom, que complementa aí esse programa de combate à fome aqui do estado do Maranhão, e especialmente com esse fornecimento para os restaurantes populares que chega a quase todos os municípios do estado do Maranhão. Importante a sua palavra.
Você falou muito bem dessa questão do restaurante popular, e aproveito para fazer essa referência aqui em Itapecurumirim. Nós temos o restaurante popular, e eu estive aqui na inauguração quando o governador Flávio Dino ainda estava no final do seu mandato, foi inaugurado, funciona muito bem, a R$1, mas existe um detalhe, Humberto, em que eu estou acompanhando diretamente. Muitas pessoas não reconhecem esse trabalho, tem gente levando alguma coisa que a nutricionista não permite, por exemplo, tem gente levando pimenta, Humberto, para comer, porque eles gostam da pimentinha com mocotó, mas não permite a questão da nutricionista, ela diz, olha, aqui é uma alimentação balanceada para você entender como é que funciona, todo dia tem um prato diferente. Aí o pessoal está levando pimenta numa garrafinha, um vidrinho de remédio. Aí ela pensa, você está trazendo remédio para comer com a farofa aqui, a comida? Não, é pimenta. Então, assim, é a tradição do Maranhão, mas só que termina fugindo da regra nutricional. Porém, está bem adaptado o restaurante, mas já existem alguns defeitos, e a administração é terceirizada, a gente faz essa cobrança para os gestores que administram esses restaurantes populares. Preciso manter essa organização, porque não dá conta, é muita gente, e aí o usuário também precisa respeitar e preservar o que é deles. Humberto, essa é a nossa participação, a gente volta amanhã com mais informações da região de Itapecurumirim. Adilson Souza para o Central Amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. O Maranhão precisa ser estudado. Rapaz, gente, aqui acontecem muitas coisas. Olha, eu conheço um cidadão que ele não trabalha muito, mas come bastante. Ele disse assim, olha, quase todo dia eu vou lá no restaurante popular e disse, olha, se eu tô pedindo na rua, eu ganho R$10, dá para me passar 3 dias tomando café, almoçando e jantando no restaurante popular. Eu digo, é o futuro do Brasil, um cidadão desse. E aí ele disse que reclama, que diz que a comida é pouca na hora do almoço, ele ainda queria comer pelo menos 2 pratos. Esse, o maranhense, não é um negócio sério. Né? Nós vamos ter que chamar um rápido intervalo. Depois do intervalo, quero trazer aqui as informações. Tem essa polêmica doida, há uma expectativa muito grande que está acontecendo no mundo inteiro. A gente não pode aqui fugir desses assuntos. Claro, nós temos que discutir os assuntos aqui da nossa província, do nosso estado. Porém, o mundo, há uma expectativa mundial hoje em relação a essa participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, naquela conferência lá de Davos, na França, porque há uma ameaça velada por parte do presidente Donald Trump de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. E agora é a Groenlândia e o Canadá. Daqui a pouco, se essa moda pega, nós vamos ter as pessoas, o governante, que diz assim, olha, a cidade de Barreirinha tá tendo uma valorização muito grande, eu vou lá administrar uma área para mim. Isso não tem cabimento, né, o que está acontecendo no mundo inteiro, mas eu costumo dizer para as pessoas que questionam isso que está acontecendo, diz assim, olha, o Donald Trump não enganou ninguém. Ele prometeu que ia expulsar os pessoal da América Latina, os pretos, os pobres dos Estados Unidos, e aí os pretos e os pobres votaram nele, né? Votaram mesmo diante das ameaças deles. Quando ele assume e bota todos os imigrantes para correr, aí está todo mundo reclamando, mas ele não enganou ninguém, ele disse que ia fazer. Vamos ao rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Já? Gente, é hora de dar play no Maranhão. Agora, num só lugar, filmes, documentários, clipes especiais sobre nossa terra. 100% grátis. Tudo feito aqui no nosso Maranhão e tem também toda a programação da TV Assembleia ao vivo. É só acessar alemaplay.net ou então baixar na loja de aplicativos do seu celular, tablet ou Smart TV. Tudo de graça. Alema Play, dê play no Maranhão.